Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
A campanha das diretas, se não garantiu a eleição do presidente da República em 1985 pelo voto direto, conseguiu acelerar o processo de abertura política do Brasil. Aquela campanha revelou um racha dentro do partido governista, o PDS, e levou um grupo de pedecistas a formar a Frente Liberal. Liderado pelos senadores Marco Maciel e Jorge Bornhausen, pelo ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e pelo então vice-presidente da República, Aureliano Chaves, os ex-pedecistas se aliaram ao PMDB para eleger Tancredo Neves presidente da República. A eleição de Tancredo, o drama que levou o presidente eleito à morte e a posse de José Sarney são os assuntos do 34º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Terminada a campanha das diretas e derrotada a emenda Dante de Oliveira, o governo militar assumiu o compromisso de permitir que um presidente civil fosse eleito para suceder o general João Batista Figueiredo. Estava posto o cenário que iria eleger Tancredo de Almeida Neves em 15 de janeiro de 1985. O senador Marco Maciel fala sobre o clima gerado pela derrota da emenda Dante de Oliveira.
Por ocasião da emenda Dante de Oliveira, que em sua essência prescrevia o retorno das eleições diretas, ela deflagrou um processo político que, como todo fato político, teve suas consequências. O não acolhimento da emenda, houve uma certa perplexidade. E já estavam postas ali duas questões que ficaram mais nítidas com a derrota da emenda. Em primeiro lugar, a sucessão presidencial. Estava, então, esse processo já deflagrado, a sucessão presidencial de um lado, e do outro, já havia sido deflagrado antes um processo de abertura política.
A volta do poder para as mãos de um presidente da República civil estava marcada para o dia 15 de março de 1985, com a posse do novo presidente eleito, mas o rumo desta primeira presidência civil em 21 anos seria definido pelas eleições de 15 de janeiro do mesmo ano. Antes disso, as articulações tomaram conta dos dois principais partidos existentes na época, o PMDB e o PDS, que ainda dominavam o Senado e a Câmara dos Deputados, embora o Brasil não vivesse mais sob o bipartidarismo imposto pelo regime militar. No lado do PDS, uma série de dissidências levou à formação da Frente Liberal, que logo depois seria batizada de Partido da Frente Liberal, ou PFL. Na eleição de 1985, a Frente Liberal e o PMDB formaram a Aliança Democrática. O senador Marco Maciel, do PFL de Pernambuco, que em 1983 iniciava o primeiro mandato no Senado Federal, explica o que era a Aliança Democrática.
A Aliança Democrática, outra coisa não era senão o entendimento entre a Frente Liberal, que eram os dissidentes do PDS. Então, essa Frente Liberal já representava um expressivo e já um grande número de pessoas do colégio eleitoral e com expressão política nos respectivos estados, que estavam dispostos a um entendimento com o PMDB.
Além de todo o desgaste dos governos militares, que se alternavam no poder desde 1964, a escolha de Paulo Maluf para ser o candidato do PDS à presidência da República também desagradou ao grupo dissidente. O senador José Sarney, ex-presidente da República, explica os motivos do desagrado.
Porque realmente tinha um grupo grande do PDS que não aceitava a candidatura do senhor Paulo Maluf. Achava que realmente era uma candidatura que podia levar o país a uma situação difícil, uma vez que a reação que ele conseguia despertar em todas as camadas nacionais eram muito grandes. E nós achávamos que o PDS não podia ter como candidato o senhor Paulo Maluf. Uma parte foi contra o Paulo Maluf. E quando a convenção se definiu, a convenção não, quando os órgãos partidários começaram a se definir pelo Paulo Maluf, nós nos retiramos do partido.
Maluf era visto como um político que costumava impor seu nome nas decisões partidárias. Essa postura não agradava nem mesmo aos militares que ainda pretendiam estender o regime e muito menos aos pedecistas que acabariam formando a Frente Liberal. Para garantir sua presença na eleição pelo Colégio Eleitoral, Paulo Maluf, na época deputado federal, venceu na convenção do PDS o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, o ministro do Interior, Mário Andreasa, e o senador Marco Maciel. Mas o professor Paulo Kramer analisa que Maluf errou ao achar que apenas o contato com o Colégio Eleitoral seria suficiente para ser eleito.
O erro de cálculo a que eu me refiro do Paulo Maluf foi o seguinte: ele achava que bastava fazer lobby com os membros do Colégio Eleitoral, que era um colégio eleitoral feito sob medida para, pelo menos planejado, né, sob medida para que a ditadura se reproduzisse, com, digamos assim, a capa democrática, o disfarce democrático de uma eleição, ainda que eleição indireta. Só que a opinião pública, já, digamos assim, energizada por uma imprensa livre há quase uma década, não aceitou isso. Tancredo percebeu muito melhor que não adiantava tentar pressionar diretamente os delegados ao Colégio Eleitoral, e sim a opinião pública, que acabaria por si pressionando esses delegados, porque esses delegados eram políticos, deputados estaduais, vereadores, enfim, pessoas que tinham uma carreira política pela frente e não poderiam correr o risco de descontentar, né, tão frontalmente a opinião pública que, na época, se mostrou francamente pró-Tancredo e anti-Maluf.
Mas a convenção do PDS foi esvaziada pela ausência de importantes lideranças do partido. Marco Maciel e Aureliano Chaves não compareceram, evidenciando ainda mais o racha no partido governista. Paulo Kramer acrescenta que o grupo dissidente do PDS foi importante para garantir que a transição democrática acontecesse de maneira segura.
A situação, o clima de opinião pública já era outro. O próprio regime, o próprio bloco, né, de forças políticas que tradicionalmente apoiaram o regime se esfacelou. Por exemplo, o derrotado na convenção do PDS, Aureliano Chaves, juntamente com Jorge Bonhausen e Marco Maciel, eles marcharam para a criação da Frente Liberal, que mais tarde se transformaria em partido da Frente Liberal, e que marchou com Tancredo, apoiou o Tancredo e foi de fundamental importância para garantir a transição pacífica do regime autoritário para o regime democrático.
A escolha de Paulo Maluf agravou ainda mais a divisão no PDS. Dissidentes e ministros do presidente Figueiredo, que apoiavam a candidatura Maluf, entraram em confronto. Durante a inauguração do aeroporto de Salvador pelo presidente João Figueiredo, o ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, criticou os dissidentes do PDS. O rompimento da Frente Liberal com o governo Figueiredo envolveu também os governadores do Nordeste que eram filiados ao PDS. Apenas um, Ney Braga, da Paraíba, não aceitou deixar o partido e o governo, como explica o senador Antônio Carlos Magalhães, do PFL da Bahia.
Houve uma reunião na casa do ex-senador Hugo Napoleão com os governadores do Nordeste. Eu tomei a posição logo, eu não era governador, mas falava pelo governador da Bahia, que nós tínhamos que romper logo com o governo. Todos foram favoráveis, menos o governador da Paraíba, que era Wilson Braga nessa época. De maneira que nós já estávamos, desde que renunciou à presidência da PDS, nós já estávamos no caminho do Tancredo.
A Frente Liberal iria então apresentar o nome do senador José Sarney, eleito em 1978 pelo estado do Maranhão, para ser o candidato a vice-presidente da República. No início, o nome de Sarney sofreu restrições, afinal, o senador era presidente do PDS, partido do governo. Mas, aos poucos, as resistências foram quebradas, sob a alegação de que Sarney seria uma figura de bom relacionamento no meio político. O ex-deputado pernambucano Fernando Lira, do PMDB, explica o aspecto político da escolha de José Sarney.
Primeiro, o senador José Sarney e o senador Major Luiz, que era de Alagoas, eram os dois únicos senadores que sido eleitos pela Arena. Consequentemente, não eram eleitos em 82 pelo PDS. E ele teve o apoio decisivo de Aureliano Chaves. Ele era realmente o homem. E o presidente Sarney, todo mundo conhece e sabe da sua competência na costura, né?
No PMDB, as opções para a disputa da presidência no Colégio Eleitoral recaíam sobre dois nomes históricos do partido. Ulisses Guimarães, deputado federal por São Paulo, e Tancredo Neves, governador de Minas Gerais e ex-primeiro-ministro do governo João Goulart em 61 e 62. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, que exercia o primeiro mandato no Senado na primeira metade dos anos 80, explica que o escolhido foi Tancredo por causa da facilidade que o político mineiro tinha de agrupar um maior número de forças antagônicas. Ulisses, segundo Simon, seria a opção do PMDB caso a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas, tivesse sido aprovada em 1984.
Dr. Ulisses Guimarães foi a liderança mais dura e mais pertinaz contra o governo. Pronunciamentos muito rígidos com os generais presidentes. Então era praticamente impossível você imaginar fazer uma aliança com dissidentes do PDS apoiando o Dr. Ulisses. Por isso que o Dr. Ulisses era o nosso candidato se fosse aprovada a emenda das diretas. Se a emenda das diretas fosse aprovada, o candidato era o Dr. Ulisses, que estava mais identificado com a sociedade. O Dr. Tancredo Neves, até porque, primeiro lugar, ele não era o presidente do partido. Em segundo lugar, porque ele era um homem mais sereno, mais tranquilo, de Minas Gerais. Ele sempre foi um homem de oposição, um homem firme, mas os seus pronunciamentos eram bem mais serenos, menos radicais, menos enérgicos que os pronunciamentos do Dr. Ulisses. Então ele tinha mais fácil de que rachasse o PDS em torno dele. Foi o que aconteceu. Os governadores do antigo PDS, que depois foram do PFL, do Nordeste, eram cerca de 7, 8, se reuniram e decidiram por aprovar o Dr. Tancredo Neves.
O senador Arthur Virgílio, que era deputado federal em 85, analisa como importante a manutenção da candidatura de Paulo Maluf, mesmo diante de tantas dissidências no PDS. Virgílio afirma que se Maluf tivesse retirado a candidatura, a transição democrática poderia não ter acontecido.
Porque toda aquela cena que se montava da vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral, a partir da pressão da rua sobre o Congresso, aquilo tudo era completo se Paulo Maluf mantivesse sua campanha até o final. Eu não sei o que teria sucedido, não sei se teria havido uma intervenção militar, não sei qual teria sido a atitude do presidente Figueiredo, não sei se não teria havido um certo atraso no processo de transição democrática se Maluf tivesse retirado a sua candidatura quando percebeu que ia perder.
A sessão do Colégio Eleitoral do dia 15 de janeiro de 1985 foi presidida pelo senador Moacir Dalla, do PDS do Espírito Santo. Dalla havia chegado à presidência do Congresso Nacional devido à morte do senador Nilo Coelho, que falecera em 11 de novembro de 1983. Moacir Dalla abriu a sessão com 568 membros do Colégio Eleitoral presentes. O colégio reunia, além dos deputados e senadores, 6 delegados de cada uma das assembleias legislativas dos estados.
Declaro aberta a sessão destinada à eleição do presidente e do vice-presidente da República. Foram registrados pela mesa do Senado Federal como candidatos a presidente e a vice-presidente da República, respectivamente, pelo Partido Democrático Nacional, o senhor deputado Paulo Salim Maluf e o senhor deputado Flávio Portela Marcílio, e pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o doutor Tancredo de Almeida Neves e o senhor senador José Sarney.
A sessão teve 2 discursos, um em defesa de cada uma das candidaturas. Ulisses Guimarães, do PMDB, falou em favor de Tancredo Neves e Paulo Maluf fez a defesa da própria candidatura. Ulisses agradeceu o apoio da Frente Liberal para a formação da Aliança Democrática. O presidente do PMDB lembrava ainda o caminho percorrido pelo seu partido desde os tempos de MDB para chegar àquele momento.
O PMDB caminhou 20 anos pela via áspera e tormentosa da resistência, entre cruzes, banições, proscrições cívicas, para chegar a este dia, tomando dura decisão política imposta pela circunstância e plebiscitada pela nação. Construir sua identidade política pela luta e pela sinceridade. Seus compromissos são populares e o irrespondível testemunho das urnas certifica que foram cumpridos. O povo com fé terá fé em que serão cumpridos. A Frente Liberal dividiu para chamar, dividiu para possibilitar, como fator decisivo A união entre a sociedade e o Estado.
Ulisses Guimarães fez uma defesa da participação popular nas decisões da nação. O senhor Diretas, como ficou conhecido em 84, afirmava que já era hora de uma ruptura com o quadro que completara 20 anos em 1984.
A nação mudou e é impossível governá-la sem a participação autônoma e a confiabilidade da sociedade. O governo democrático tem parceiros e não súditos. Os parceiros são o governo, os trabalhadores e os empresários. O governo democrático não se esgota e nem se confina nos palácios. Não se esconde porque é visível e transparente. Convive, anda, fala e ouve, decide pela autoridade do argumento e não pelo argumento da autoridade.
Em tom de vitória, Ulisses Guimarães afirmava que Tancredo Neves era a síntese de toda a luta pela redemocratização do Brasil. Segundo o presidente do PMDB, Tancredo havia sido levado à candidatura pelos acontecimentos da história.
Tancredo Neves, na circunstância brasileira, foi preparado e empurrado pela história como homem síntese, o estuário de talento, tirocínio e coragem em que desembocam todos os rios que há 20 anos rolam suas águas revoltas de desespero na busca aflita do leito da democracia. Com o entusiasmo da nação e as bênçãos de Deus, é indispensável que Tancredo Neves, mais do que possível, faça o necessário para salvar o Brasil das perversidades e das arrasadoras distorções jurídicas, econômicas e sociais em que está prostrado. Um sopro místico inspira e transfigura o povo. É a alegria, a esperança, a comunhão, é o estado de graça.
Depois de Ulisses, ocupou a tribuna o deputado federal pelo PDS de São Paulo e candidato do regime militar à presidência da República, Paulo Maluf. Ele colocou-se também como uma candidatura de contestação. Segundo ele, seu nome representava a derrota do continuísmo dentro do PDS e a mudança nos rumos do governo que se estendia desde 1964. Para Maluf, o processo de 15 de janeiro de 85 era democrático por dois motivos principais. O primeiro era que a eleição pelo Colégio Eleitoral havia sido escolhida pelo Congresso Nacional na votação de 25 de abril de 84, quando a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas, foi derrotada. A segunda razão era que, desta vez, havia um processo de disputa, ainda que de forma indireta. Não era apenas a homologação pelo Congresso de uma decisão já tomada pelos generais do regime militar.
Reafirmo meu compromisso com a renovação do Brasil. Não estamos aqui desta vez para cumprir uma simples formalidade. Não estamos aqui para homologar a decisão tomada fora do âmbito político, a revelia dos partidos sem participação da sociedade. Estamos, sim, para começar a reconstituir as instituições políticas, jurídicas e constitucionais brasileiras. O programa que oferecia a nação visa muito mais que eleger um candidato. Nos caminhos da nossa pátria, procurei sempre sustentar a esperança dos brasileiros, principalmente dos mais pobres.
Paulo Maluf também se comprometeu a cumprir a Constituição. Segundo o candidato do PDS, era preciso que o Estado fosse contido nas suas funções primordiais e que fossem eliminados todos os resquícios do autoritarismo. Maluf também pregava o combate à corrupção.
É preciso conter o Estado dentro de suas funções legítimas. Dinheiro público empregado fora dos seus fins é dinheiro subtraído aos programas sociais. É preciso favorecer o trabalho e estimular a produção. É preciso governar dando exemplo de austeridade. E não menos importante, capacitar o governo a cuidar das tarefas primordiais do Estado. Educação, saúde pública, medicina preventiva, emprego, habitação, assistência médico-social, bem-estar e segurança das famílias.
No próximo bloco, a vitória de Tancredo Neves e José Sarney e o drama da morte do presidente eleito.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo. Música.